Audiobook grátis apresenta Anciã Eterna Ria X maior que. Há representações menor que diversas, traço J7 Pap Fraria e R. Tigos de Bafai R. Slice Libra. Uns de cinema, I, CDT, PT Rio Temil Desas. Traços e Iluminuras, contos. A Família Medeiros, Romans. A Viúva Simões, Romans. Memórias de Marta, novela. O Livro das Noivas. A Falencia, Romans. Histórias da Nossa Terra, contos para crianças. Contos infantis, com Adelina Amélia Lopes Vieira. A Casa Verde, Romans, com Filinto de Almeida. E o teu livro? Quando aparece o teu livro? Perguntou Rogério Dias ao amigo, refestelando-se numa almofada de marroquim do escriptono. Parece-me que nunca. Por quê? Por isto, o que eu quero não é escrever meramente e não penso em deliciar o leitor escorrendo-lhe na alma o mel do sentimento, nem em dar-lhe comoções de espanto e de imprevisto. Pouco me importo de florir a frase, fazel a cantante ou rude, recortar o aburil ou golpear o amachado. O que eu quero é achar um engaste novo onde encrave as minhas ideias, seguras e claras como diamantes. O que eu quero é criar todo o meu livro, pensamento e forma, fazel fora desta arte de escrever já tão banalizada, onde me embaraço com a raiva de não saber fazer nada de melhor. Estamos só sabes que sou contigo absolutamente sincero dir-te ei tudo. Quero escrever um livro novo, arrancado do meu sangue e do meu sonho, vivo, palpitante, com todos os retalhos de céu e de inferno que sinto dentro de mim, livro rebelde, sem adulações, digno de um homem. Se eu tivesse gênio, não me faltaria o resto, porque não escrevo por amor da turba ingrata, nem preciso da pena para ganhar a vida. Sou rico e só escrevo por uma obsessão que me verga, tal como o furacão verga o caniço. Não te ri essa ordem vendo incognoscível, não a discuto, aceito-a como uma lei de Deus. E não cuides que a aceitei sempre com resignação e sem reluctância. Tenho rasgado muitas páginas, incendiado muitas palavras, assoprado muita cinza aos quatro ventos. Ao princípio, mal desfazia uma página achava-me a fazer outra. Este martírio ainda dura todo o meu protesto de acabar fica onde começa o desejo de criar mais e melhor. Posto ponto final em um livro, abre-se-me logo a vontade de escrever o primeiro período de outro livro. E é sempre assim afinal, por quê e para quê? Se os velhos como os novos trabalhos não me trazem a consciência nem glória nem tranquilidade, para quê? Não sei. Por quê? Porque é preciso obedecer, porque a natureza me fez tal caniço. E a propósito dir-te-ei que a natureza foi cruel e para mim, visto que o meu ser moral não se confunde com o meu ser intelectual. Não nasce para escritor, sou orgulhoso, a popularidade ofende-me, não sei que melindre é este, que antes cresce. Do que diminui com o correr do tempo, fazendo-me cada vez mais sensível e descontente. De mim mesmo. De que vale tanto esforço? És inteligente, vi se entendes isto, embora eu. Não me preocupe com o leitor, há sempre diante. De mim, quando escrevo, um desconhecido, sombra no vácuo, indecisa, impalpável, mais que basta. Para enregelar-me os dedos quando a frase quer cair despida e franca na brancura do papel há. O preconceito é o preconceito. E é uma ceatura atada a ele, e assim orgulhosa e tímida, que pensa em fazer um livro sadio, calmo, de regeneração e de esperança, como início de outra vida mais perfeita. Mas como hei de eu, dependente e fraco, fazer tal livro independente e forte? Eu, que pratico mal, não posso. Sem ironia ensinar o bem. A minha boca, que mente, o meu pensamento, que atraiçoa, não são dignos de fazer uma apoteose à verdade absoluta. Como a única fonte da felicidade humana. Zero livro a que aludiste ao meu martírio, penso. Nele a proporção que vou fazendo os outros, é. Sinto sempre a mesma distância, inatingível é. Sereno. O meu livro primeiro mais qual será o escritor? Que não pense no seu livro definitivo, único. Dize. Que hei de dizer? Que, talvez, mudando de hábitos ai cansasses a tranquilidade necessária. Para um bom trabalho. Casa-te. Não. Eu traria para casa uma inimiga. Por mais doce e modesta que fosse, ela teria pouco. E poucos ciúmes disto tudo. As leituras são absorventes, e as mulheres não admitem preterições. Tem razão, talvez. De mais a mais eu tenho medo das mulheres. Vou agora contar-te, com muita oportunidade, o meu último episódio amoroso, que bem pode servir de síntese a tudo o que te disse. A respeito do livro? Sim. Podes por dentro desse sonho este outro sonho, certo de que a solução será a mesma. Deixa-me mandar vir café. Tu jactas hoje comigo. Sim, jantarei contigo. Minha mãe vai ficar contentíssima, não. Imaginas, está linda, com os cabelos brancos. Alta, sempre muito direita. Chamo-lhe a minha torre da fé, iluminada. Escuta agora a tal história é pequenina. Entrei um dia com um amigo no passeio público, com o pretexto de combinarmos a colaboração de um drama. Sentámo-nos num banco, na ala esquerda. Lembra-me bem e enquanto eu fazia o meu cigarro, ele começou a expor o seu plano. A ideia era dele. Eu ao princípio ouvia-o com atenção, sem deixar por isso de olhar para duas crianças vestidas à inglesa, que brincavam pela alha, ensombrada. Em frente a nós, num outro banco de pedra, duas moças conversavam baixinho. É muito frequente em mim pensar paralelamente em dois fatos diferentes, até que um absorva o outro, sem deixar de compreender o magnífico assunto do meu amigo. O Jusino, conheces. Pois é, esse sem deixar de ouvir, eu pensava na doçura que deveria haver em ser-se pai de umas crianças como aquelas que ali estavam, tão lindas e tão bem lavadas. Tal pensamento fez-me voltar os olhos para as duas moças. Uma, mais alta e mais nutrida, era evidentemente a mãe das crianças, tinha no colo os chapéus de palha marinheira, e chamava de vez em quando os pequenos para arranjar-lhes o cabelo e compor-lhes a toilette. A outra, mais franzina, era de uma beleza singular e comovente. Trazia um vestido de lã simples e um chapéuzinho de palha que mal lhe encobria a trança loira e grossa. Todos os seus traços eram regulares, mas, de tudo, o que mais me impressionou, viva e extraordinariamente, foram os seus olhos, de um azul escuro, triste, onde me pareceu sentir uma alma grande, séria, capaz de todas as lutas e de todos os sacrifícios. Nunca vi uns olhos assim. Num instante, desviando-se da companheira, eles voltaram-se para os meus. E não te posso explicar a sensação deliciosa que me agitou. Todas as minhas mágoas negras se purificaram. Aquela luz assaltou-me logo uma ideia. Eu podia ter um chalete, num canto de arrabalde, onde as rosas trepassem para o telhado e em que duas crianças saltassem no jardim, enquanto a mãe as vigiasse de um banco, como aquela que ali estava em frente. A minha vida não se consumiria na febre de um desejo vão, teria um lar feito por mim, risonho e confortável. Os olhos azuis da moça diziam-me no seu brilho discreto e sagrado, eu farei a tua felicidade. Sou educada, sou ativa, sou modesta, compreendo e amo as artes e tenho o coração aberto para as ternuras conjugais e maternas. Vi como sou simples. Fixámo-nos longamente. Aqueles olhos não se desviaram dos meus com o pudor pretencioso das moças, nem tampouco tiveram arrogância ou malícia, continuaram serenos e claros, tristes sem afectação, com uma franqueza de alma limpa. Junta a isto a beleza das últimas horas do sol e o perfume das dracenas em flor. Acredita que o perfume é o cúmplice de muitas paixões, muitas. Quando saímos do passeio ainda elas lá ficaram. Durante a noite pensei várias vezes naqueles olhos azuis. Nesse tempo minha mãe estava fora, tinha ido fazer a sua estação em Caldas, de modo que ao meu quarto faltava o apuro a que me acostumara. Pela primeira vez vi pó no espaldar da minha cama, e encontrei gelhas nos lençóis, no dia seguinte, a minha mesa de trabalho, com o tintoiro transbordante e o cálice de cognac sujo, irritou-me e ao almoço, mal servido, lamentei a falta de uma salinha de jantar, alegre, onde os olhos azuis da minha esposa tivessem observado e me venido tudo. Que influência profunda pode ter no destino, já determinado pela vontade de um homem, o simples relancear dos olhos de uma mulher? Por que voltava assim ao meu espírito aquele clarão azul? Decididamente, eu encontrara a realização da minha aventura, o casamento. Arte? Ora a Deus! Fazer arte a quê? Para quê? Para quem? Não valia a pena sacrificar o coração pela liberdade de artista e de boemio. Assim pensei, e fiz-me piegas como um namorado de 15 anos. Acreditarás que eu ia todos os dias ao passeio público? Percorria-o inutilmente, não a encontrava nunca e em todo caso não desistia. A esperança de ver os olhos azuis guiava-me através das ruas ensombradas. Se as árvores falassem, que diriam de mim aquelas árvores? Que idílios, que lindos devaneios tive ali! Eram verdadeiros sonhos de adolescente, perfumando a vida profanada do homem desiludido e amargo. Ela já tinha para mim uma designação puríssima, era minha noiva, e eu procurava-a, pare.